Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Seja bem-vindo à Rádio Morada do Sol FM, seja bem-vindo à Morada no Campo. Um abraço para você que está ligado conosco, onde quer que você esteja, nas rodovias aqui da região, em outros municípios, em outras cidades, para você que está na fazenda, no sítio, na chácara. Seja bem-vindo de coração, muito obrigado pela sua audiência. E nesse programa, todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu tenho entrevistas com assuntos do agronegócio. Eu estive semana passada em São Paulo, num evento da Andave, no congresso da Andave. E lá eu gravei várias entrevistas e eu estou, aos poucos, compartilhando cada uma delas com vocês. E hoje eu vou ter três entrevistas. A primeira delas com André Ricardo Passos de Souza, que é advogado lá em São Paulo, e ele estava lançando um livro no Congresso, que se chama Direito do Agronegócio, uma visão sistematizada, através de artigos, estudos e pareceres sobre o tema. Um livro muito, muito interessante para desmistificar o juridiquês no agronegócio. A minha segunda entrevista é com o Gerson Lewandowski, que é o diretor-geral da Rainbow Brasil, que é uma empresa chinesa que chegou para valer aqui no Brasil. E a terceira entrevista com a Milene Dias, responsável pelo licenciamento da Caraíba Genética. Caraíba, uma empresa aqui de Rio Verde, estava expondo lá em São Paulo, se mostrando para o Brasil e para o mundo. Toda sexta-feira o poeta Lauro Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Lauro Vieira.
Minha Infância na Roça. Naquele tempo, era comum distribuir um pedaço de carne aos vizinhos quando se matava porco. Como era tradição, também acontecia a reciprocidade. Meu avô abateu um capado e a vizinha mais próxima estava lá. Tinha ido fazer uma visita. Como a mãe estava entretida, ajudando a minha avó a encher linguiça, o moleque visitante era daqueles que não tinha sossego. O Bené, como era chamado, mexia em tudo. Na soleira da tuia, tinha um ninho de galinha e os pintinhos já estavam nascendo. Piu-piu para cá, piu-piu para lá, chamou a atenção do Bené. É claro que ele foi lá meter as fuças. Menino do céu! No que ele enfiou a mão, sentiu a picada de uma cobra que estava espreita. Com a gritaria, o meu avô chegou às pressas, mas não viu a cobra para identificar. O único recurso que tinha era correr atrás de benzedor. Meu avô conhecia um e imediatamente correu atrás do baio, arriou e foi ao encontro dele, levando uma peça da roupa do Bené. Era a única coisa que o Ocrécio exigia nesses casos. Ocrécio, o benzedor, era famoso. E quando meu avô encostou na cancela, o Ocrécio já foi falando. Ih, Zé Gavião, pode voltar. Não vai acontecer nada não, era só uma cobrinha à toa.
Professor, um grande abraço, até a próxima sexta-feira. Eu já vou para o intervalo, já já eu estarei de volta com as três entrevistas de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Aqui no Congresso da Andave, eu encontrei um escritório de advocacia. É isso mesmo?
É isso, Divino.
Escritório de advocacia, que por sinal, eu já entrevistei alguém desse escritório, é famosíssimo, né? Se chama Passos Estica Sociedade
de Advogados.
De Advogados. E eu estou do lado do grande André Passos. André Ricardo Passos de Souza.
Obrigado, Divino.
Que isso,
o grande
André.
Fica por conta.
Não, você é grande.
Do seu cavalheirismo ou do meu tamanho, né? Ou do peso.
O André, além de ser alto, né? Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, né? E conta essa história aí, professor.
Então, Divino, a gente sempre atuou, né, muito na cadeia do agronegócio, desde o antes da porteira até o depois da porteira. E a gente sempre teve essa curiosidade intelectual de desenvolver esses conceitos voltados ao que hoje se chama direito do agronegócio.
Quando você fala sempre, esse sempre é quanto tempo é
legal,
isso?
Legal, legal. Bom, conta essa história. Eu, na verdade, sou um carioca esquisitíssimo, né? Que é um carioca que mexe com agronegócio, você é de Goiás, por exemplo.
Mas cadê o...
O goiano já nasce, num pezinho de soja, num pezinho de milho, né, no cantinho lá na fazenda. Lá no Rio de Janeiro, eu vim de uma família do Norte Fluminense, mas eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, na capital.
Cadê o sotaque, cara?
Então, o sotaque ficou lá para trás. E aí eu sempre fui mexer no agro, mas eu venho de uma família do Norte Fluminense, mexer com gado, mexer com cana.
Ah,
e
já tem um background.
Já tem um background familiar. E aí, isso foi natural, eu fiz faculdade de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e sempre tive essa, né, meu pai queria que eu fosse agrônomo, eu não quis, mas eu acabei indo para agronomia por outros caminhos, como você, né, que de alguma forma, ao ser jornalista e cobrir o agro, está sempre conectado aos temas do campo. E a gente fundou aí um escritório há cerca de 20 anos atrás com a intenção de entregar uma advocacia especializada no agronegócio.
Numa época em que ninguém falava de direito do agronegócio.
O legal é isso. Eram poucos colegas, poucos escritórios que estavam começando a tratar do tema, mas não de uma forma sistematizada, não de uma forma extremamente focada, e focada em todos os negócios nessa cadeia que a gente chama de cadeia ampla do agronegócio. Com isso, os estudos, todo o desenvolvimento de conceitos escritos passaram a focar nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente de pesquisas, nesse ambiente exercício da profissão de advogado e exercício até de palestras, atividade docente. E aí o agro veio com esses conceitos, aí veio a questão de lecionar no agro, a oportunidade de ser professor da Fundação Getúlio Vargas, hoje lecionando em outras instituições de renome, né, como o PSEG, vinculado ao Exalc, USP, no agronegócio, nesse caso no PSEG de Políticas Agrícolas Brasileiras. E, enfim, atuando aí para todos os clientes, desde o produtor rural até a agroindústria, até o financiador do agronegócio, até aquelas exportadoras, importadoras, as empresas de insumos e defensivos aqui da Andave. Enfim, é uma gama toda de questões jurídicas que a gente procura aproximar o gestor, o homem do campo, de uma linguagem menos empolada. A ideia aí é essa na nossa atuação do dia a dia. Obviamente, não sem deixar de lado, não sem trabalhar a técnica, né? Observando o mais alto rigor, como qualquer escritório de advocacia, mas procurando aproximar da linguagem do homem do campo.
Boa, porque eu sempre falo isso, um dos grandes problemas no agronegócio, acho que em todas as áreas, é falar uma linguagem justamente que o produtor rural não entende.
É.
Isso acontece, por exemplo, na área técnica, né? Muitas vezes eu falo para o agrônomo, olha, descomplica um pouco.
Isso.
É, tudo bem, você vai conversar agrônomo com agrônomo, tá complicado, advogado com advogado tá complicado,
beleza.
Mas advogado, produtor rural, agrônomo produtor rural, veterinário produtor rural, cara, tem que ser uma linguagem acessível, né? E aí, quando você trouxe essa proposta, porque muitas vezes já aconteceu comigo de falar, por exemplo, para um agrônomo, ó, descomplica, ele fala, mas se eu descomplicar, o colega vai achar que eu não entendo, porque eu tô falando fácil demais.
É.
Quando você traz isso para um mundo onde o juridiquês é tão presente e parece que é tão importante falar complicado no direito, como é que fica isso?
Você tocou no ponto, você está corretíssimo, Divino. O grande desafio do agro foi sempre se comunicar. Você sabe disso, você
Sim.
é jornalista. E o agro, depois que o agro virou pop, o agro virou tudo, começou, por incrível que pareça, a se espraiar pela sociedade e a sociedade entender bem a importância do agro. Eu, como advogado, percebi também que o linguajar técnico empolado dos homens de capa uhum. preta, né, que a gente assiste lá na TV Justiça, era um linguajar estéril para aquele acionista das empresas do agronegócio, para o uhum. dono da revenda, para o dono da propriedade rural, para o gestor. E procurei, então, trazer, obviamente, com o máximo rigor científico, o máximo rigor técnico, o máximo rigor de conceitos doutrinários, jurídicos, etc., a simplicidade das alternativas, dos impactos, tratar o direito como uma das ferramentas, tal qual o agrônomo tem que uhum. tratar dos insumos, das técnicas de plantio como uma ferramenta do gestor do campo, eu comecei a tratar o direito como uma ferramenta do homem do campo. A CPR, o título do agronegócio, os contratos de parceria, os contratos de arrendamento Legal. Como uma ferramenta. E a gente percebeu que em sala de aula, a gente percebeu que para os clientes, a gente percebeu, então, que para o grande público que está nos assistindo, que isso passou a ser algo mais palpável, mais palatável.
André, você me disse que são 20 anos...
20 anos.
Nesse livro, vocês vão lançar hoje aqui?
É isso, a ideia... É, esse livro, na verdade, é de maio, agora de 2024, né? De meados de maio, final de maio, e a ideia é trazer para o público da Andave um coquetel, né, de lançamento para esse grande público da Andave, para esse público aqui presente, né, que representa uma amostragem muito relevante da cadeia ampla do agronegócio. Está aqui você, né, trabalhando bastante, né, na feira, conversando, fazendo entrevistas, com a maior diversidade possível de empreendedores nessa cadeia. Exatamente. É trazer essa novidade para cá, uma forma de explicar que a partir dessas ferramentas você desenvolve estruturas de governança, você desenvolve conformidade, que é atendimento à lei, para chegar na sustentabilidade, que é o próximo desafio, né? O campo brasileiro sempre foi muito competente em produzir bem, produzir com qualidade. Agora, o nosso grande desafio é entregar o que o mundo está ávido, além de alimentos, fibras, energia renovável, sustentabilidade. Estamos cada vez mais qualificados e cada vez mais capazes de fazê-lo, até porque temos a nova lei do agro, temos a lei da CPR Verde, temos os fiagros, temos veículos jurídicos que são capazes de entregar isso.
Deixa eu te fazer uma pergunta de um assunto que está muito na moda agora, né? Muita gente nem gosta muito dele. Cara, como é que está esse negócio da recuperação judicial, do RJ?
Sabia que você ia me perguntar.
Ah, mas, cara, não tem jeito de não perguntar. Porque é o seguinte,
boa, isso
tem, gente que fala tá assim, tem gente que fala assim, cara, é uma enxurrada de RJ.
É.
Outros falam, não, num universo de não sei quantos mil produtores, blá, 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 o que pediu é isso aqui, então não é nada. É ou não é?
Então,
tipo assim,
Divino,
é uma gripezinha...
É muito mais algo, um inconsciente coletivo gritando do que efetivamente algo material. Vamos lá, você falou em números, eu gosto dos números. No universo de mais de 5 milhões de produtores, se você conta nos dedos os que pediram recuperação judicial por algum fator financeiro, climático, os preços de soja. Rio Grande do Sul, a gente teve uma tragédia lá, então... Obviamente, o governo federal lançou uma medida provisória para repactuar as dívidas. É uma outra situação.
É exceção, né?
Em outros estados, você teve algum problema de falta de chuva, climático. Essas são aquelas situações para as quais a lei, né, prevê a ideia da recuperação judicial. Mas, assim, em outras situações, ou é algum tipo de renegociação forçada, ou é algum tipo de interesse que não é o do produtor rural, é de quem quer vender serviço, vender trabalho, consultores, etc. E o produtor rural, às vezes, acaba embarcando. Isso assusta muitos daqueles que concedem crédito, das operações de troca, operações de barter, revenda, porque o agro funciona à base de crédito. Né? A necessidade de financiamento no agronegócio brasileiro hoje é de cerca de 1 trilhão por ano.
Sim.
O Plano Safra cobre 500 bi, então 500 bi vem da onde? Do mercado, do bolso do produtor, dos fiagros, dos veículos, das operações de barter. A gente está aqui na Andave, né, discutindo isso tudo. Então, assim, é muito mais alarde do que efetivamente uma preocupação. E eu acho que com algumas medidas simples de gestão, e algumas medidas e muita boa vontade e canja de galinha que não faz mal para ninguém.
Para ninguém.
O produtor e aquele que é o credor conseguem renegociar uma boa, sem maiores estresses. Então, assim, realmente a proporção é essa que você falou. Os casos que existem são traumáticos e ruidosos e você precisa balancear isso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
Quando você escreveu esse livro, quem você imaginou lendo esse livro aqui?
Você, o gestor do campo, o produtor, o dono da terra, o meu aluno de gestão lá nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, eu imaginei um livro que fosse um guia prático para quem opera essas ferramentas do direito do agronegócio e estão cansados de tentar ler na lei aquele linguajar empolado para que possam ver na prática como isso funciona. Ou seja, por que eu escolho arrendamento? Por que eu escolho parceria? Por que eu atuo e produzo no CPF e não no CNPJ? Por que eu faço no CNPJ e não no CPF? E por que não os dois? Né? As tais holdings rurais, etc., que vendem aí como se fossem produtos, eu desmistifico um pouco tudo isso.
Uma visão sistematizada através de artigos, estudos e pareceres sobre o tema.
Isso.
Prefácio Fábio
Mizumoto.
Mizumoto. Quem é Fábio Mizumoto?
Fábio é um grande amigo, primeiro de tudo. É um dos profissionais que eu tenho maior respeito, que atua há anos no agronegócio. E o Fábio foi meu chefe, que eu brinco, né, durante muitos anos, coordenador dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas. E foi ele que me entregou o desafio de descomplicar o direito. Então eu não podia entregar esse livro a outra pessoa. Porque ele falou: André, é tão rebuscado, as pessoas vêm tratar de forma tão rebuscada. Vamos facilitar isso para a gente conseguir aí levar essa mensagem de uma forma muito mais efetiva para quem produz, para quem atua, para quem gerencia os negócios na cadeia. Isso é uma homenagem ao desafio que o Fábio me propôs e que eu embarquei de corpo e alma e está aí corporificado.
Que legal, cara. Parabéns. Já vai começar o coquetel. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza. Tá?
Eu que te agradeço, meu amigo.
E quando for a Rio Verde, eu sei que você tem um pezinho lá, né?
Opa!
Você tem um pezinho.
Escritório em Goiânia.
Tem escritório em Goiânia?
Goiás. Opa! Tô sempre em Goiânia.
Bacana. Vamos tomar um café junto lá?
Vamos. Vamos tomar um cafezinho. Obrigado.
Obrigadão. Bom coquetel, bom irmão. Lançamento.
Obrigado.
Até mais.
Com Deus.
Gente, ó, esse livro aqui, onde é que o pessoal acha vai comprar?
Ah, legal. Na editora www.dialetica.com.br ou na Amazon, ou nas melhores casas do ramo. Tem o livro em versão impressa, que é esse aqui, e tem na Amazon a versão Kindle, a versão eletrônica.
Tá. Esse aqui é meu, só que é lógico que ele vai autografar. Abraço para vocês. Obrigado.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo. A Voz do Campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estou ao lado do Gerson Lewandowski, que é o diretor-geral da Rainbow. Aliás, uma empresa que eu não conhecia. Um prazer.
Muito prazer.
Falar com o nome da Rainbow. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui no evento da Andava, a primeira coisa que eu vi foi o nome Rainbow. Que bacana. Cara, me chamou a atenção. E eu falei, eu tenho que ir lá, conhecer essa empresa, entender um pouco mais. Conta um pouco da história da Rainbow pra gente.
Legal, muito obrigado, Divino. Bom, a Rainbow hoje, desde 2017, aliás, é a maior exportadora chinesa de produtos agroquímicos.
Exportadora chinesa?
Sim, sim. Somos a maior exportadora chinesa de produtos agroquímicos desde 2017. É uma empresa bem tradicional já no mercado, mas na realidade a Rainbow sempre atuou aqui no Brasil já há quase 10 anos, fornecendo o mercado que a gente chama de business to business, o B2B, né? Para outras grandes
empresas. Vocês trabalharam com outras empresas.
Continuamos trabalhando, ainda temos vários parceiros no mercado. Para nós é o segmento mais importante ainda, que é o nosso atendimento a grandes indústrias e parceiros. Porém, nós também, devido ao tamanho do portfólio, ao tamanho da linha, que foi se ampliando nesses 10 anos, nós estamos hoje também atuando através de distribuidores e cooperativas. Então, a gente está acessando também o mercado diretamente, um volume ainda pouco expressivo no mercado nacional, mas que já começa a mostrar os produtos da Rainbow para os agricultores conhecerem através dos nossos parceiros.
Fala um pouco do portfólio de vocês.
Nós somos um portfólio de genéricos. Autogenéricos, somos uma empresa chinesa de pós-patente.
Uhum.
Temos bastante tecnologia e qualidade na produção de pós-patente. Então, nossos centros de pesquisa em Jinan e Weifang, que são as cidades onde nós temos centro de pesquisa, depois você pode ver nas fotos. Temos mais de 500 pessoas trabalhando em pesquisa, mas para aprimoramento de produtos pós-patentes.
Mais de 500 pessoas em pesquisa?
Sim, nós somos uma empresa de mais de 4 mil funcionários globalmente.
Então, tá em quantos países?
Hoje a Rainbow está em mais de 90 países globalmente. Temos fábricas lá na China. Então, pensando em produtos, temos fábricas lá na China, em Weifang, Qingdao e Ningxia, as três plantas, mas dentro dessas plantas tem diversas fábricas. Temos fábrica na Argentina, duas fábricas na Argentina, nos Estados Unidos e também na Europa.
Vocês estão no Brasil há quanto tempo?
10 anos.
10 anos. Cara, e você já estava em quantos países até chegar aqui?
Na realidade, a expansão global ela começou a acontecer nesses últimos 10 anos.
Ah, tá. Quem?
O Brasil foi um dos primeiros países. Brasil, Austrália, Argentina foram os primeiros países onde a Rainbow foi se expandindo. Ela continua se expandindo globalmente. Nos Estados Unidos, adquirimos uma fábrica ano passado.
Você falou assim, uma coisa meio inexpressiva. O negócio do Brasil ainda está, pelo que eu entendi, parece que está começando.
Começando, sim.
Né?
Sim.
Como é que vocês enxergam o futuro da Rainbow no Brasil?
Bom, na realidade é o seguinte. Muitas empresas, acho que o sonho de toda empresa é crescer exponencialmente. A Rainbow, na realidade, é uma plataforma.
Ah.
Nós somos uma empresa, basicamente, uma indústria clínica de alta qualidade, que quer produzir e registrar diversos produtos. Então, meu interesse é crescer no Brasil, sim, obviamente, estamos crescendo, mas, se possível, atendendo alguns espaços de alguns companheiros no mercado B2B, atendendo gaps de portfólio, disponibilizando produtos específicos para alguns companheiros e, obviamente, também crescendo no atendimento de clientes dentro de um grupo relativamente seleto de distribuidores e cooperativas.
Qual é o objetivo de vocês participando de uma feira como essa aqui da Andave?
Mostrar nossa marca, mostrar nossos produtos. Somos, como falei, somos pós-patente, herbicidas, fungicidas e inseticidas. Temos alguns diferenciais, Divino. Somos uma empresa que consegue ter formulações diferentes. Temos várias formulações diferentes no mercado.
O que você chama de formulações diferentes?
Nós somos uma empresa, por exemplo, com uma liderança muito alta em produtos WG, granulos. E essa é uma tecnologia que nós trabalhamos bastante. Tem vários produtos no mercado que tem a oferta líquida e que nós temos essa formulação em WG e somos talvez a única oferta do mercado em WG. Assim como temos novas misturas. Conseguimos misturar produtos pós-patente de formas diferentes que podem agregar resultados diferentes em algumas pragas ou doenças ou alguma erva daninha.
Me explica esse negócio direito, tá complicado isso aí. Eu quero entender melhor. Vamos lá. Então, quando eu falo eu quero entender melhor, porque eu acho que deve ter gente assistindo, ouvindo a gente, e às vezes fala, mas não entendi bem. Explica melhor. Você vai didático, vamos lá.
Tem produtos que você tem concentrações diferentes dentro do mesmo, da mesma embalagem.
Certo.
O que a gente consegue fazer na Rainbow? A gente tem registrado produtos com, às vezes, uma concentração um pouquinho maior de um dos ingredientes ativos, que pode funcionar melhor, por exemplo, no controle da buva. Ok, então você tem um pouquinho mais concentração naquele ingrediente ativo. Então, a nossa proporção de ingredientes ativos em alguns produtos é diferente. O que nos dá, às vezes, um posicionamento melhor perante determinadas pragas ou doenças. E aí a gente consegue diferenciar. É um jeito de você ter pequenas diferenças e trazer um bom resultado para o agricultor. Eu acho que vocês acabam atingindo um leque muito maior.
Com certeza, né?
Muitas pessoas têm interesse em conhecer esse tipo de alternativa de tratamento.
Acho que a beleza do agronegócio é isso. É a gente conhecer empresas que não conhecia, que tem esse tamanho gigantesco. Quantos mil funcionários você falou?
Globalmente, temos mais de 4 mil funcionários. Né?
Uma empresa que eu ouço falar pela primeira vez tem mais de 4 mil funcionários globalmente, 90 países, você falou?
Mais de 90 países.
Metade do globo, gente.
Somos uma empresa de capital aberto na China e é a maior exportadora chinesa desde 2017.
E você tem uma história do agronegócio também, que você não começou agora, né?
Não, eu tenho bastante história. Mas não dá para contar, porque você vai me chamar de velho, né?
Sem chance. Vamos parar por aqui, mas foi um prazer. Obrigado,
Lewandowski. Prazer. Legal, sucesso para vocês também.
Muito bom mesmo. E esse congresso da Andab tem dessas coisas. De repente, a gente tem surpresas muito bacanas, surpresas muito agradáveis. Eu estou aqui direto do estande da Rainbow, uma empresa que, se você não conhecia, passou a conhecer a partir de agora.
Obrigado.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Andando aqui pelo Congresso da Andab, a todo momento surpresas muito agradáveis. E eu estou agora em um stand de uma empresa que eu conheço muito bem, conheço a sua origem, é da minha cidade, é do meu estado. Eu estou aqui no stand da Caraíba Sementes. É isso mesmo?
Caraíba Genética.
Genética? Não é sementes?
Ela tem a vertente das sementes, mas nós trabalhamos com a genética.
Então nosso... ela vai explicar isso pra gente já, porque eu tô conversando com a Milene Dias, responsável pelo licenciamento da...
Caraíba Genética.
Gente, vou até mudar aqui, ó. Tudo bem com você?
Tudo bom. Graças a Deus, tudo bom.
Prazer ver esse stand tão bacana aqui, essa presença de vocês o tempo inteiro cheio de gente aqui.
O prazer é todo nosso e mais uma vez a Caraíba marcando presença aqui na Andab, né? Mostrando todo o potencial da empresa pelos cerrados e agora expandindo o território, né?
Agora você vai me explicar uma coisa. Eu falei semente, você falou genética. Qual que é a diferença?
A grande diferença é que nós trabalhamos com... obtentor, ou seja, nós somos donos do nosso banco genético. Então, quando a gente fala que é dono do banco genético, quando nós nos posicionamos dessa forma, significa que Rio Verde tem uma empresa que tem um banco genético capaz de suprir a necessidade dos produtores, tanto de milho e soja, nos cerrados. Então, nós trabalhamos além das sementes. Nós somos donos de um banco que proporciona aí criação de novas cultivares de soja e híbridos de milho.
São as duas culturas que vocês dedicam.
Hoje a Caraíba dedica a cultura da soja como principal vertente e agora também entrando no mercado de milho, né, de híbridos de milho, também como um posicionamento muito interessante dentro dos cerrados.
Milena, há quanto tempo que a empresa existe?
Caraíba, ela foi fundada em 1997, né, pelo Rolim e Magna Vaca, que são grandes estudiosos aí do melhoramento genético do Brasil.
Peraí, que ano?
1997. Com um banco genético próprio. E aí agora, nesses últimos 3, 4 anos, nós estamos alavancando o negócio de genética e eu estou à frente do negócio de licenciamento da Caraíba.
Explica para nós o que é esse negócio de licenciamento.
Negócio de licenciamento nada mais é que a criação de cultivares que nós podemos distribuir com sementeiros pelo Brasil para que eles também possam revender aos produtores. Então, nós nascemos de um material genético, criamos uma cultivar, entregamos para um sementeiro, ele multiplica essa cultivar e distribui aí para os produtores dentro do Brasil, aí nos Cerrados principalmente.
A partir do momento que começa esse processo da pesquisa até chegar no produto lá na mão do produtor rural, quanto tempo leva isso?
Uma cultivar hoje, ela demora em torno de 5 anos aí para a gente conseguir posicionar no mercado.
5 anos?
5 anos. A gente começa com os processos de cria, né, que é a criação da cultivar, né, que é a parte de cruzamento genético, passa pelas etapas de VCU. Hoje a Caraíba também tem uma etapa extremamente importante, que é desenvolvimento de produto, para validar se essa cultivar tem fit, tem apelo no mercado.
Vixe, depois... peraí, tem o quê? Tem fit?
Fit.
O que tem... é o fit?
Fit seria o apelo no mercado, se ela tem realmente um bom posicionamento e uma boa produtividade, uma excelente produtividade, sanidade, para que o produtor possa sim começar a conhecer os materiais. Então, esse processo todo demora em torno de 5 anos. Claro que hoje, com as novas tecnologias, a gente consegue adiantar, a gente consegue fazer alguns avanços mais rápidos, mas a Caraíba, ela vem também, além do melhoramento clássico, a gente também vem atribuindo essas novas tecnologias. Caraíba, como empresa de genética, hoje já está inserida dentro das biotecnologias I2X, Intacta 2, né, I2X, e Conquest Enlist. E para os próximos momentos, a Caraíba vem entregando aí as novas biotecnologias que devem ser lançadas aí por volta de 2028, a CIP3 e outras aí que estão por surgir no Brasil.
Então, vocês já têm toda uma programação para os próximos anos.
Exatamente. A Caraíba, por ser uma empresa regionalizada, uma empresa de Rio Verde, nós podemos falar que é uma das empresas de pequeno porte ainda, como obtentor de pequeno porte, que estão bem inseridas com as biotecnologias que estão por vir.
Em quantos estados hoje vocês atuam?
Hoje nós estamos atuando praticamente pelos Cerrados. Então, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Pará, Piauí, Maranhão, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul. Hoje nós já temos a atuação da Caraíba como genética, entregando aos produtores aí dentro de soja e milho produtividade.
E por que o bioma Cerrado?
O Cerrado hoje é a grande riqueza da nação, né? E a expansão da agricultura, ela se deve para os Cerrados. E hoje entrando também nas áreas mais marginais. Então, o Cerrado é o grande negócio. E a família da Caraíba é rio-verdense.
Aliás, esse ponto é bem interessante. Quando você fala de família, ela é uma empresa familiar mesmo?
Caraíba é uma empresa familiar. A Caraíba é uma empresa que valoriza os colaboradores. E nós temos contato direto com os proprietários, com os melhoristas. Então, uma empresa pequena, que tem uma união, que tem uma força e busca, em conjunto, um único objetivo: atender os produtores da melhor forma possível, trazendo produtividade, sanidade, teto produtivo. É isso que nós queremos aí.
Os proprietários são produtores rurais?
Os proprietários são produtores rurais, mas existem outros negócios. O foco deles é... A grande empresa deles é a Caraíba Genética.
Mas eles conhecem as dores dos produtores, os desafios, tudo isso que a gente fala que o produtor tem que ter resiliência, eles conhecem isso.
Com toda certeza, porque uma empresa como Genética, ela não é um lucro absoluto, ela é um investimento em primeiro lugar, né? Ela é investimento, investimento, investimento. Os frutos estão sendo colhidos agora. Então, uma empresa que nasceu em 1997, que agora começa a ter um destaque no cenário nacional, que agora começa a ter uma visibilidade, entregando aí produtividade.
Tem quanto tempo que você está na Caraíba?
Eu estou na Caraíba por 4 anos já. Saí de uma outra empresa de grande porte e vim trabalhar numa empresa familiar por acreditar no programa, por acreditar naquilo que eu vi e porque lá atrás eu também vi isso acontecendo na empresa que eu já trabalhei. Então a gente entende da importância do negócio, da paixão que os donos têm por esse negócio e a gente quer crescer a empresa como um todo, quer crescer trazendo aí um apelo muito interessante para os colaboradores, para o negócio em si dentro da nossa cidade. Eu acredito que é uma coisa extremamente importante, uma empresa de melhoramento genético de Rio Verde, Goiás. É uma coisa extremamente interessante e importante.
Você fala com paixão.
Paixão. Paixão.
Parabéns.
Obrigada. Parabéns. Muito obrigada, tá?
É sempre bom quando a gente conversa com pessoas que têm paixão por aquilo que fazem. Porque você só tem paixão quando você acredita realmente no produto, na empresa, naquilo que você está dentro. Eu conversei com a Milene Dias, que que é responsável pelo licenciamento da Caraíba Genética.
Divino Ronaldo, a voz do campo.